Eu recebo aqui com muita satisfação o Valdecir Santana, coordenador da Cáritas Arquidiocesana de Cascavel. A Cáritas que desenvolve um papel fundamental em apoio aos imigrantes. Nós vamos entender um pouco mais do trabalho da Cáritas, as ações, as pessoas que estão mobilizadas em torno das iniciativas aqui da Cáritas. Valdecir, bem-vindo à CBN. Bom dia.
Olá, muito bom dia. É uma satisfação estar aqui nesse programa para falar um pouquinho do nosso trabalho da Cáritas Arquidiocesana de Cascavel.
Bom, para quem está nos acompanhando e talvez não tenha familiaridade ou conheça muito pouco do trabalho da Cáritas, como que a Cáritas começou? É uma pastoral? É um movimento vinculado à igreja? É um movimento muito mais social? Como que o trabalho da Cáritas aqui no Brasil começa?
Então, a Cáritas no Brasil, ela tem 60 anos, né? E ela se deu a uma iniciativa da Igreja Católica, né? É um organismo da Igreja Católica que vem para trabalhar em várias áreas, a migração, a economia popular solidária, vem também atuar em questões climáticas, né? E na formação de agentes, de pastorais. E hoje o nosso trabalho aqui em Cascavel, ele está mais voltado para a migração, porque o cenário hoje, né, da migração, ela é visível, todo mundo está aí a par, né, das situações. Já desde 2008, mais ou menos, Cascavel já recebe a migração haitiana. E a Cáritas sempre ali auxiliando, ajudando na questão da documentação, né? Porque para o migrante estar em Cascavel, estar no Brasil, ele precisa estar regularizado. Se ele não tiver CPF, se ele não tiver carteira de trabalho, se ele não tem a identidade do migrante, o RNM, ele não tem como entrar no mercado de trabalho. Então, a Cáritas, ela visa muito a promoção humana e também a integração do migrante na sociedade. E para isso, nosso foco hoje na migração é a documentação, regularizar, ajudá-lo, né, a regularizar a sua situação no Brasil, né? Agora a gente fala de Cascavel.
Para que as pessoas tenham um pouco mais de dimensão do trabalho da Cáritas em números, quantas pessoas, quantos imigrantes mais ou menos a Cáritas está atendendo, atendeu aqui na cidade de Cascavel?
Então, nós atendemos por mês, nesses últimos 3 anos, em média de 500 a 580 pessoas, né? Isso na questão da documentação e também na área social. Daí fora a documentação na qual nós auxiliamos o migrante, a gente faz um trabalho de assessoramento, ajudá-lo a ele a organizar toda a sua documentação, a agenda na Polícia Federal, e questão de CPF, carteira de trabalho, e depois o encaminhamento para o mercado de trabalho. Mas aí a gente regularizou o migrante, ajudou na questão da documentação, só que o migrante, muitos deles, chegam aqui só com a roupa do corpo, né? Aí é onde a Cáritas também entra na questão social e emergencial, né? Aquele migrante que não tem alimentos, nós auxiliamos. Hoje, em média, nós estamos atendendo em torno de 350 famílias com cesta básica. Nós também auxiliamos o migrante quando ele não tem roupa, né? Ele vem só com a roupa do corpo. Então, isso com a ajuda da população de Cascavel, que tem um coração, eu digo que tem um coração muito bom. Cascavel tem um coração muito bom, aberto para a solidariedade. Então aí, com as doações, a gente consegue auxiliar cada pessoa que chega na Cáritas no atendimento social. A gente auxilia com uma cesta básica e 8 peças de roupa por pessoa. Se é uma pessoa, é 8. Se é 10 pessoas na família, também é 8 peças. Nós também auxiliamos aos migrantes na questão dos móveis, né? Nós temos um motorista, nós temos uma picape, né? Que recolhe as doações, isso, todo tipo de doação a gente recebe, desde uma colher até geladeira, fogão, cama, pia, guarda-roupa, a gente vai buscar. E essas pessoas que passaram pelo atendimento social, que sinalizaram que precisa de doação de móveis, a gente já coloca numa lista e passa para o motorista. O motorista vai na casa de quem está doando, pega, por exemplo, um fogão. Aí ele já tem ali na mão dele a lista que a dona Milagros, venezuelana, precisa do fogão. Então, dali ele já vai diretamente na casa do migrante. Nem leva para Cáritas. Às vezes o pessoal acha que nós temos lá um depósito de móveis. Nós não temos, porque a demanda é tão grande, tanto de pessoas que doam, mas é grande também das pessoas que solicitam as doações. Então a gente já vai e leva direto na casa do migrante, né, para economizar também o combustível, né? Então a gente trabalha nessas duas áreas, tanto a documentação quanto a questão emergencial mesmo, matar a fome de quem tem fome e aquecer aqueles que têm frio.
E essas doações, principalmente, tanto o alimento quanto a vestimenta, que são aqueles itens de primeira necessidade, eles chegam até a Cáritas para serem repassados para essas famílias. Tudo por doação ou existe algum tipo de financiamento, alguma mantenedora que auxilie a Cáritas? Porque certamente isso demanda recursos em algum momento, isso precisa ser adquirido, precisa ser comprado. Como que a Cáritas se mantém em relação a isso?
Então, a Cáritas, todos os dias nós estamos pedindo. Nós não temos vergonha de pedir, porque a gente pede para ajudar, né? A gente solicita as doações. Temos muitas doações de roupas e móveis. Agora, alimentos já é mais difícil. O alimento, ele vem bastante quando acontece uma tragédia. Por exemplo, quando teve a tragédia lá do Rio Grande do Sul, né? Veio muitas doações para nós porque eles já não queriam mais doações lá no Rio Grande do Sul. Então aí acabaram ficando para nós ali na Cáritas atender o nosso povo daqui. Houve essa situação lá do Rio Bonito. Aí a Defesa Civil já diz, não tragam mais roupa, não tragam mais alimento porque aqui já está cheio e está estragando. Aí vem para Cáritas. Fora disso, doação de alimentos é um pouco mais difícil. É aí onde a gente tem que entrar com o recurso financeiro da Cáritas próprio. Nós temos também um bazar solidário, que é ali na Rua Cuiabá, 5007, que a gente abre de segunda a sexta, da 1h30 até as 5h30, para agariar fundos, né, para que a gente possa comprar depois os alimentos. Nós temos também a nossa Horta Solidária, que é lá na Cáritas, na Rua Luiz Venturim, 802, que está aberta das 8 até o meio-dia, para atender a população, para comprar aquelas verduras, para que esse recurso entre e a gente consiga pagar o combustível da estrada, comprar a cesta básica, né? E aí nós temos um recurso que vem de ajuda da Catedral. Né? Catedral, nossa igreja mãe aqui de Cascavel, nós temos um recurso, não é um recurso assim que dá, vamos dizer, para a gente esbanjar, né? Mas para a glória de Deus a gente diz, né, que a gente tem esse recurso da nossa igreja mãe, que é a Catedral Nossa Senhora Aparecida, e também um recurso que vem da Mitra Diocesana, que é o Fundo Solidário da Campanha da Fraternidade, né? Aquela oferta que é feita no Domingo de Ramos. Então esse valor, ele vem para a Cáritas também para nos ajudar a comprar alimentos e também para custear algumas despesas com folha de pagamento, né? Agora, nós não temos nenhum recurso que venha do município, nem do estado e nem federal. O que nós temos recurso do município é a compra direta, o PAA, que nós recebemos toda semana uma carga que é de legumes, que também ajuda. É legumes, mas também é um recurso financeiro. Alguém está pagando, o município está pagando esse recurso, né? Então a gente recebe esses legumes para ser entregue a 50 famílias todas as quintas-feiras na Cáritas, né? Então, esse é o único recurso que a Cáritas recebe do município, porque nós somos inscritos no Conselho Municipal de Assistência Social. Então, nós recebemos a doação do PAA.
Como que as pessoas, elas podem, aqui no caso já ficou claro e evidente também que a comunidade pode colaborar através das doações, mas como que elas também podem contribuir, talvez com o voluntariado ou com algum envolvimento na atividade da Cáritas? Em quantas pessoas vocês são ali, em quantos profissionais, é tudo voluntariado ou não? Explique isso para nós, como que as pessoas também podem se envolver caso elas queiram ajudar no trabalho da Cáritas?
Nós somos em 6 funcionários, que na Cáritas nós chamamos de agentes Cáritas. Que nós sempre dizemos que não somos apenas funcionários para ir lá bater ponto, cumprir hora. Nós temos uma missão, né? Muito além de apenas ser um funcionário que espera ali a sua remuneração. São 6 pessoas e aí nós temos 28 voluntários. Eu digo sempre que a Cáritas ela funciona através dos voluntários. Se fosse só os 6 agentes, funcionários, nós não daríamos conta. Só na horta ali nós temos 12 voluntários. A horta ela é tocada, gestionada por voluntários, né? E aí nós temos o bazar também ali da Rua Cuiabá, que nós temos mais 8 senhoras que trabalham ali como voluntárias, e temos também o bazar social lá dentro da Cáritas, que organizam as roupas, separam as roupas, deixam ali bonitinhas, limpinhas, para que o migrante venha e receba a sua doação de forma digna, né? Então as pessoas que... E também temos os voluntários ali na catedral, que nos auxiliam também na questão da documentação. Ali nós temos em média em torno de 8 voluntários que sempre estão ali intercalando para nos auxiliar. E quem tem o desejo, às vezes, de ajudar na horta ou no bazar beneficente ou no bazar social, é só nos procurar, né? Lá na Cáritas Arquidiocesana, na Rua Luiz Venturim, 802, em horário comercial, né? E se colocar à disposição, olha, eu quero oferecer um dia do meu trabalho. Essa semana que passou, eu recebi uma ligação de um médico, né? Um neurologista, se colocando à disposição para atender as pessoas que às vezes não têm condições de pagar uma consulta neurológica, né? Então isso é uma bênção para nós. Então nós precisamos também de cabeleireiro, precisamos aí de pessoas que às vezes tem o desejo de ensinar manicure, corte de cabelo, né? Fazer um artesanato, um psicólogo também, que às vezes queira ir lá fazer uma roda de conversa com os migrantes. Todas as áreas aí são bem-vindas para atuar na Cáritas.
Eu queria que você falasse um pouco também, Valdecer, da realidade desses imigrantes, porque é possível observar que nos últimos anos o número na imigração no Brasil aumentou. E quando a gente olha também para a realidade dos países de onde esses imigrantes são, são países que estão passando por momentos muito difíceis, né? Sejam situações políticas ou situações de calamidades, enfim, a própria estrutura desses países é muito fragilizada, onde houve uma procura muito grande do Brasil. Boa parte desses imigrantes acaba fazendo a vida aqui no Brasil mesmo ou eles têm a intenção de retornar às suas pátrias, às suas terras natais?
Então, essa é uma pergunta muito individual do migrante, né? Nós visualizamos as duas situações. Aquele migrante que às vezes chega aqui com um sonho de retornar, né? E na questão ali dos migrantes haitianos, alguns anos atrás, nós tivemos um cenário de muitos migrantes depressivos. Por quê? Porque queriam voltar para o país, mas não tinham condições, né? Já a questão dos migrantes venezuelanos, que agora está vindo em massa para Cascavel, né? Nós temos também as duas realidades. Aquele migrante que vem, quer arrecadar um pouco de dinheiro para poder se estabilizar novamente no seu país, voltar junto da sua família, mas temos aqueles migrantes, uma grande parte também, que já dizem, né, brincam que já são brasileiros, que não têm mais desejo de voltar para o seu país de origem, porque viram no Brasil um país acolhedor, né? E aqueles que estão em Cascavel também, né? A nossa cidade, eu sempre digo, lá do nosso hino, o hino da cidade de Cascavel. Cascavel, cidade hospitaleira, né? Então Cascavel é essa cidade que acolhe não só o haitiano, não só o venezuelano, mas Cascavel nós temos uma série de imigrantes mais antigos, né? Os poloneses, italianos, os alemães, europeus. Então Cascavel é um lugar que a pessoa vem e quer ficar nela porque é uma cidade maravilhosa para se viver. Mas temos esses dois cenários, né? Então é muito individual essa pergunta, mas respondendo e visualizando a situação deles, tem os dois cenários, aquele que quer voltar e aquele que quer construir e permanecer com a sua vida aqui no Brasil.
Então você acredita que essa alta presença, essa volumosa presença de imigrantes aqui em Cascavel, na nossa região, ela se dá porque a própria cidade também, ela se mostra, se apresenta como uma cidade em crescimento, como uma cidade de muitas oportunidades, não é? Porque quando aqui, podendo até ampliar, nas regiões de todo o Brasil, nota-se um volume maior de imigrantes em determinadas regiões. Aí você vai avaliar o porquê. São regiões que aparentemente oferecem muitas oportunidades. E aqui, na nossa realidade em Cascavel, o próprio mercado de trabalho mostra isso. Hoje nós temos imigrantes que estão colocados, que estão posicionados no nosso mercado de trabalho, junto com quem já é daqui, quem já é brasileiro, mas nota-se uma presença muito grande de imigrantes estabelecidos aqui na cidade por causa do mercado de trabalho.
Sim, eu digo isso baseado nos nossos atendimentos, não só de Cascavel, mas na nossa rede Cáritas, no Paraná. Cascavel é a cidade que tem o maior número de imigrantes venezuelanos, né? Então isso a gente tem registrado pelos nossos atendimentos em Cascavel e nas outras Cáritas do Paraná. Então a gente consegue visualizar esse número de imigrantes venezuelanos. Então Cascavel está aí no ranking porque é acolhedora e tem oportunidades. Às vezes o migrante está lá na Venezuela ainda, ele já sabe que Cascavel é o lugar que ele quer vir, porque aqui tem oportunidades e aqui ele vai chegar e vai começar a trabalhar rápido. Diferente, né, de outros lugares do Brasil, que nós temos muitos migrantes desempregados, né? Por quê? Não porque eles não querem trabalhar, porque não tem oportunidade. E Cascavel é uma realidade bem diferente. Aqui nós temos muitas vagas de trabalho, né? Olhando também pela Agência do Trabalhador, diariamente nós temos em torno de 1.200 a 1.500 vagas de trabalho, né? Então, aqui é o lugar que as pessoas vêm e começam a trabalhar. Não vêm para fazer outras coisas, né? Para passear, como o pessoal às vezes fala, ah, o migrante vem aqui só para passear, fica um tempo e vai embora. Ou, veio para roubar as nossas oportunidades. Não, oportunidades tem para todos, né?
Isso mesmo. Bom, chegamos então ao final da nossa entrevista, Valdecir. Eu agradeço a sua disponibilidade, gentilmente aceitou aqui o nosso convite para falar sobre o trabalho da Cáritas, que pode ser acompanhado pelas redes sociais também, não é?
Pode sim. Instagram Cáritas Cascavel e também no Facebook Cáritas Arquidiocesana de Cascavel.
Isso, e a Cáritas que desempenha um papel fundamental, e você falava há pouco na sua fala a questão da missão, não é? A Cáritas, ela tem esse fio condutor que é a questão do evangelho, visto que ela é um organismo pautado naquilo que a igreja acredita, que é justamente esse acolhimento, o amor ao próximo e ajudar a quem está necessitando. Então, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença e que a nossa sociedade possa contribuir e valorizar o trabalho da Cáritas Arquidiocesana de Cascavel. Muito obrigado.
Eu que agradeço, um abraço a todos.